Olá, ouvintes. É com imensa alegria que damos início ao programa Data Basket, o basquetebol de raiz. Agradeço muito ao Flávio Prado e ao Bruno Prado pela oportunidade de estar com esse programa aqui na Rádio Prado, a Rádio da Educação. Vamos falar de basquete em todas as suas vertentes, em todas as suas linhas, masculino, feminino, nacional, internacional, adulto, base, veterano, ou seja, tudo aquilo que envolver o esporte que tanto amamos. Quero começar parabenizando a atual diretoria da Confederação Brasileira de Basquetebol, presidida pelo ex-jogador Gui Peixoto Júnior, que conseguiu livrar o basquetebol brasileiro da sanção imposta pela FIBA, a Federação Internacional, ainda na gestão anterior. Até então, o basquete brasileiro estava suspenso das principais competições internacionais, o que prejudicava jogadores, técnicos, atletas e árbitros. Ou seja, um fato muito ruim. Livre dessa sanção, o nosso basquete poderá voltar a se desenvolver e buscar recuperar o espaço perdido nas últimas gestões. Vamos falar agora da seleção brasileira feminina. João Camargo, que fez um brilhante trabalho à frente do Blumenau Basquete na Liga de Basquetebol Feminino, que terminou recentemente, foi o escolhido para ser o assistente de Carlos Nunes. Camargo, mesmo em viagem a Portugal, conversou com a nossa equipe e falou dessa oportunidade que está tendo na carreira.
Eu estou muito feliz com a convocação para ser assistente da Seleção Brasileira no comando do Carlinhos. Muito entusiasmado para tentar fazer o melhor trabalho possível, né, colaborar muito para que a gente consiga conquistar o título sul-americano. Tenho certeza que as meninas também que irão compor a seleção farão o seu melhor. A gente está num processo de reestruturação no basquete feminino, desde a Liga Nacional até os trabalhos que são feitos nas demais equipes por todo o Brasil. Tenho certeza que todos estão imbuídos de buscar uma melhoria, de buscar uma renovação. Expectativa muito positiva que a gente conquiste o Sul-Americano e reforce o trabalho e que isso seja feito gradativamente para buscarmos outros desafios e outros objetivos melhores e maiores.
Ainda no basquete feminino, a armadora Laís da Silva, do São Bernardo, Instituto Brasolim Unip, falou da participação inicial na Liga de Basquete Feminino e também discorreu sobre o seu futuro no basquetebol.
Meu primeiro campeonato, na verdade, foi bom e eu gostei da minha participação, gostei das coisas que eu fiz. E espero que, contudo, também alguém tenha visto algo que eu tenha me destacado em algumas coisas e que não só eu leve isso para mim, mas que todo mundo também tenha olhado um pouquinho, visto que eu estou me esforçando para isso e que talvez espero ter feito um bom campeonato também para todos.
E passado mais um estágio na sua carreira, né, você foi subindo gradativamente, agora jogou a competição nacional pela primeira vez. Qual que é o próximo objetivo, Laís?
Talvez aí provavelmente vamos jogar aí os regionais, os paulistas, e bem no paulista, tanto que vai ser meu primeiro ano também na A1, como adulta mesmo, e eu espero fazer um bom campeonato, mas também tô correndo aí atrás de uma seleção aí, tomara, né, que eu possa ter essa oportunidade aí e conseguir isso.
Eu ia te perguntar justamente isso agora, né, esse ano nós vamos ter uma convocação pro Sul-Americano, o técnico Carlos Lima olhou a competição com carinho, teve em vários jogos, o que não pôde estar presente acompanhou pela televisão ou internet, já que a competição foi bem divulgada, né? Seleção brasileira, é uma realidade? Como que você se enxerga? Você acha que vai estar nesse grupo, pelo menos no inicial?
Nossa, seria... É real, pra mim pelo menos é real. Eu gostaria muito de ter essa oportunidade, mesmo que fosse só no primeiro, porque eu acho que seria uma coisa que dê pra me mostrar meu trabalho e a minha dedicação. E eu espero sim que eu esteja aí, se Deus quiser, né? Vamos ver se sai essa seleção aí pra mim aí.
E a Liga esse ano teve a sua primeira, né? É verdade, mas teve uma divulgação boa, teve muita novidade. Como você analisa a competição fora da quadra? Como que você analisa a Liga como campeonato?
Meu, eu achei muito bacana, eu adorei, a divulgação foi enorme, foi gigante, eu achei que foi uma coisa boa pro basquete feminino, acho que a gente tava precisando disso há um bom tempo, e ter a Gazeta aí com a gente, ter aí o jogo sendo passado pela Life aí, eu acho que foi uma coisa boa, divulgou bastante, quem não podia estar comparecendo nos jogos estavam assistindo, estavam vendo de qualquer forma. E a gente conseguiu se divulgar bastante. Acho que foi uma coisa boa para São Bernardo, especificamente também. Foi muito bom poder mostrar o trabalho que vem há muito tempo e a gente conseguiu mostrar esse trabalho nosso aí.
Seguindo no basquete feminino, a experiente pivô Gilmara Justino, a Gil, que defendeu o Ninassau Basquete e fez parte do quinteto ideal da Liga de Basquete Feminino, fez um balanço da temporada.
Ah, fiquei extremamente feliz, né, pelo trabalho que nós desenvolvemos, a minha equipe também. Acho que sozinha eu não conseguiria, minha equipe também, meu técnico, dá de parabéns por todo o ensinamento, por toda a estrutura que me foi concedida. E para mim isso aqui é um título. Eu acho que nossa equipe também fez um trabalho espetacular. O terceiro lugar não é demérito para ninguém também. Fiquei muito feliz de ter recebido a medalha do terceiro lugar. E espero em 2019 apresentar um basquetebol melhor ainda.
E aí, justamente 2019, o que, que tem para Gil em 2019? Segue no Pernambuco com o Uninassal, basquete, vai para novos ares, exterior, times novos, o quê?
Não, ainda não tenho nada definido. Preciso descansar mesmo, porque essa temporada foi bastante dura, jogando os 40 minutos, não que eu não goste, mas foi bastante dura e as articulações agradecem, né? Um pouquinho de descanso. Mas ainda não tem nada definido e peço a Deus que me guie para escolher o melhor.
E o que a Gil vai fazer nas férias? Out basquete, fora de quadra, qual que é o passatempo predileto, viagem? O que, que você vai fazer para desligar um pouco?
Out basquete jamais. É sempre aí bater uma bolinha lá na quadra de Piracicaba, na quadra do 15, né, que foi onde eu comecei, mas não vou deixar de malhar, não vou deixar de cuidar do meu físico e do meu corpo, que é muito importante. A gente não pode ficar também o tempo todo com as pernas para cima só comendo, que logo tem, eu sou da aeronáutica, né, da equipe de alto rendimento, logo tem o campeonato também, e é importante cuidar do físico.
E o que é a atividade que a Gil gosta mais de fazer fora da quadra?
Correr bastante, tem agronomia Exalc lá em Piracicaba, é um lugar bastante gostoso, área verde, e bater a minha bolinha.
Criada nesta temporada, a Liga São Paulo de Basquetebol é uma opção válida para as equipes que não conseguem adentrar ao alto rendimento. Com custos baixos, arbitragem de primeira linha e uma gestão democrática, os campeonatos já estão em ação e vêm agradando aqueles que estão disputando. O gestor Vladimir Pereira Silva fala um pouco da história da Liga e o que vem acontecendo até aqui nas competições.
A Liga São Paulo, ela demonstra uma evolução muito grande desde o início dos jogos, em termos de organização. O nosso grande diferencial hoje é a questão da nossa estrutura, né? Nós temos duas quadras muito boas, e a questão da arbitragem. A arbitragem é o grande diferencial da nossa Liga. A questão do custo e a questão da qualidade. Os jogadores ficam até orgulhosos de estar disputando uma liga em que tem árbitros internacionais. A última semana, no jogo contra Old School e a Unisantana, tinham três árbitros internacionais. Então, assim, é um salto de qualidade imenso em relação à organização da liga. Então, assim, nós esperamos que para a próxima temporada ela evolua cada vez mais. Nós já temos vários times interessados. Hoje nós temos 14 times e provavelmente na próxima temporada nós teremos quase 30. Então, será assim, terá um salto muito grande. A questão das categorias de base também, muitos times procurando a questão da inscrição, mas, por enquanto, só em setembro será soltado as inscrições para a segunda temporada, que aí vai ser uma temporada 2018-2019.
Recentemente, o Clube Atlético Monte Líbano realizou um encontro dos seus 6 jogadores, aqueles que fizeram parte da geração de ouro do clube. Estiveram presentes nomes importantes entre jogadores e dirigentes, entre os quais João José Viana, o Pipoca, que conversou conosco.
Bom, em primeiro lugar, um abraço a todos, principalmente o pessoal que gosta do basquetebol, da história do basquetebol. Estar aqui no Monte Líbano hoje, para nós, é um revival muito grande. É um turbilhão de memórias, de lembranças, né, de bons momentos do basquetebol, tanto do clube quanto do Brasil, né? Então, nós que fizemos parte desse momento, dessa geração, tivemos o privilégio de jogar esses momentos, a gente fica muito feliz de estar aqui, ver os diretores antigos nossos, funcionários. Para nós é uma viagem de lembranças e recordações muito agradável, né? Cada um está vivendo a sua vida, mas quando a gente tem essa oportunidade de nos encontrar, seja aqui no Monte Líbano, seja em outro lugar, mas em especial aqui no Monte Líbano, que foi a minha casa por 9 anos, eu fico muito feliz.
Pipoca, e falando de Monte Líbano especificamente, qual a primeira coisa que vem à sua cabeça? O que te marcou mais? A recordação que você mais tem?
Cara, tirando um pouco a parte do basquetebol, o que me chama e o que me agrada demais aqui no Monte Líbano é essa sensação de família. Essa sensação de sermos acolhidos dentro do seio da família libanesa, né? Então isso é a coisa que mais me chama a atenção, a coisa que mais me agrada. Sempre é um prazer muito grande estar aqui. Enquanto jogadores, enquanto basquetebol, as memórias dos 5 títulos que nós tivemos aqui de Taça Brasil, 4 desses títulos de forma invicta, né? O vice-campeonato mundial, outra memória muito agradável. 5, né, 6 dos jogadores do time base na seleção brasileira, ou seja, nós nos tornamos uma referência para o basquetebol brasileiro. Então, como te volto a falar, né, esse prazer ele não tem preço, essa alegria de estar podendo rever esses caras e estar aqui nesse clube, onde foi a nossa casa por 9 anos.
Pipoca, o que você está fazendo hoje? Ainda é ligado ao basquete? Como que está a vida do J. Viana?
Bom, de uma forma ainda ligado ao basquetebol. Hoje eu sou professor universitário, né, ministro aulas, uma dessas disciplinas é o basquetebol. Ensinar novos professores dá início no basquetebol, mas eu sou professor de handebol, história da educação física, recreação e lazer, entre outras disciplinas. Então a minha vida agora gira em torno dessa fase acadêmica. Terminei o meu mestrado, agora vou iniciar o meu doutorado. Então o que eu tenho feito é isso, agora trabalhar em universidade.
Lá em Brasília mesmo?
Lá em Brasília mesmo. Né? Eu sou natural de lá. A gente tende a voltar pra sempre para perto de casa, quando não, para dentro de casa. E foi isso que eu fiz.
Parabéns por tudo que você fez na carreira aí.
Eu que agradeço. Você também, você que... Né, nós começamos juntos em diversos momentos. E é sempre um prazer muito grande estar aqui e poder te encontrar, meu querido.
Outro que bateu um papo com a reportagem do DataBasket aqui na Rádio Prado foi Pisérgio Paraguaio.
O importante, eu acho, esse encontro é resgatar essa coisa que tem o basquete, esse amor, essa paixão, que é um esporte vibrante, e reunir atletas de seleção, o presidente da CBB, que é o Gui Peixoto, os campeões do Pan-Americano em Indianápolis. Eu acho que isso faz parte para resgatar o que o basquete precisa chegar como um dos esportes mais tradicionais desse país.
Sérgio, e falando de Monte Líbano, tempos áureos do basquete, qual que é a primeira lembrança que vem à sua cabeça?
É de vitórias, né? É isso que faz e que move o esporte. Você tem que ter uma referência de ídolos, de conquistas, e é isso que move esses reencontros. E o que fica é a amizade, acaba chegando nesse nível que é conversar e participar sempre que pode desses encontros.
E hoje o que você está fazendo? Continua com basquete?
Continuo com basquete, sou técnico, sub-19 em Campinas, e trabalhando sempre com vontade, com paixão, e é isso que move a vida da gente, né?
No dia 12 de junho de 1994, um domingo, há 24 anos, o basquetebol brasileiro conquistava o seu terceiro título mundial, o primeiro no naipe feminino. A 12ª edição foi disputada na longínqua Austrália, de 2 a 12 de junho. Teve uma final entre Brasil e a temida China da gigante Zheng Haixia. E com a atuação destacada de todo o grupo, em especial das jogadoras Hortência, Paula, Jarnete e Leila, o conjunto brasileiro superou todas as dificuldades, vencendo e convencendo por 96 a 87 no Sydney Entertainment Center. O técnico daquele esquadrão, Miguel Ângelo da Luz, relembrou aquele feito histórico e heróico.
24 anos se passaram, né, dessa conquista imemorável, né? Uma conquista que eu posso considerar uma das grandes vitórias do esporte brasileiro, tanto no feminino quanto no masculino. Um time que chegou desacreditado na competição, só acreditava aqueles que estavam envolvidos diretamente. Realmente foi uma conquista que eu considero histórica. Mas o que me preocupa mais é que nada foi feito para alavancar o basquete feminino. Pelo contrário, ao passar dos anos, cada vez mais o investimento de todas as diretorias da Confederação Brasileira de Basquete não conseguiram alavancar o basquete feminino. Tivemos uma medalha de prata em 96, depois outra medalha olímpica, né, no ano 2000, e de lá para cá o basquete feminino veio diminuindo os investimentos. Mas agora, com um novo grupo, novas pessoas, principalmente da Liga de Basquetebol, eles estão tentando, né, que o basquete feminino cresça, né, e consiga conquistar vitórias e títulos importantes para o seu desenvolvimento.
A seleção brasileira adulta masculina já está trabalhando na Arena Concórdia, em Campinas, centro de treinamento da Confederação Brasileira de Basquetebol, visando os dois próximos compromissos válidos pelas eliminatórias da Copa do Mundo da China. O Brasil encara a Venezuela no dia 29 de junho e no dia 2 de julho terá pela frente a Colômbia, jogando duas vezes fora de casa. O time comandado pelo técnico Alexander Petrovic está muito bem na competição, liderando seu grupo com 100% de aproveitamento. O gerente do naipe masculino da Confederação Brasileira, Renato Lamas, falou um pouco do atual momento do nosso selecionado e o que vem pela frente aí nessas eliminatórias.
A seleção se apresentou aqui em Campinas no dia 15. Os jogadores estão chegando aos poucos, alguns tinham alguns compromissos, mas o ambiente na apresentação e no primeiro dia de treino foi excelente. O técnico Petrovic já conseguiu fazer um trabalho de 5 contra 5 no período da tarde, foi um treino muito bom. Está muito satisfeito com o desempenho da equipe até agora nas eliminatórias, no dia a dia, com os jogadores, com a comissão técnica, enfim. Os trabalhos aqui na seleção brasileira seguem firmes e com toda a equipe motivada, focada, se dedicando no dia a dia dos treinamentos, enfim. E vamos aí para esses dois jogos dessa terceira janela de eliminatórias, extremamente confiantes para a gente passar dessa fase aí sem nenhuma derrota. Esse primeiro jogo contra a Venezuela, que é um adversário tradicional, de extrema importância para a gente seguir a nossa linha e conquistar os nossos objetivos aí nessa primeira fase, que é passar sem nenhuma derrota para a fase seguinte.
Chegamos ao final da edição inicial do programa Data Basket, o basquetebol de raiz, na Rádio Prado, a Rádio da Educação. Meus agradecimentos a Flávio Prado e Bruno Prado pela abertura do espaço para falarmos do basquetebol na rádio que vem crescendo e que vem ocupando seu espaço na mídia. A apresentação foi de Frederico Batalha e a edição da Mende Produções, trilha sonora de Hostway com a música Sol que Brilha. O nosso e-mail para contato é fredericobatalha@uol.com.br. Um abraço a todos e até o próximo programa.